Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um DNCast, o podcast do Diário das Nações. Eu sou o Luiz Eduardo Moreira e apresentarei este episódio. E hoje vamos conversar sobre a situação dos refugiados em todo o mundo. Mas antes de começarmos, gostaria de lembrá-los da nossa iniciativa no Catarse, onde você, que gosta do nosso conteúdo e quer que ele continue, pode nos ajudar a continuar desenvolvendo temas das relações internacionais para pessoas de todas as idades e lugares do planeta. Com uma contribuição simbólica, você pode ter acesso antecipado aos nossos episódios e ganhar conteúdos exclusivos do Diário das Nações. O link para a iniciativa está na descrição deste episódio. Corre lá! Então, pessoal, um dos fenômenos sociais mais impactantes das últimas décadas tem sido o um aumento constante do número de pessoas que, devido a contextos específicos que as deixam em situações de vulnerabilidade social, necessitam sair de seus locais de origem para tentar novos rumos por caminhos desconhecidos, tentando ao máximo lutar para poder sobreviver. O número de pessoas que são forçadas a se deslocar no mundo todo atingiu seu nível mais alto em décadas, superando índices do período longínquo da Segunda Guerra Mundial. Segundo o último relatório divulgado pela Acnur, a Agência das Nações Unidas para os Refugiados, são 82 milhões de pessoas que se encaixam nessa situação. E para conversar sobre isso, chamei minha amiga Rebeca Rabelo, que atualmente é estagiária no Departamento de Unidades e de Meios de Vida da Acnur, e pode falar mais sobre as suas experiências trabalhando com refugiados venezuelanos e também no seu recente intercâmbio para o Canadá. Tudo bem, Rebeca?
Tudo ótimo, Luiz. Como você tá?
Estou ótimo e é um prazer ter você aqui conosco.
O prazer é meu ter esse reencontro de pessoas que trabalham ou já trabalharam no Diário das Nações.
É isso aí, gente. Para quem não sabe, a Rebeca e eu, nós fomos diretores do Diário das Nações entre junho de 2020 e julho deste ano. Então a gente trabalhou muito bem junto, né? Até por isso, até pelo trabalho que a Rebeca executou e está executando, chamei ela para ir nesse episódio para a gente conversar mais sobre os refugiados e as pessoas que são forçadas a se deslocar. Então, Rebeca, me conta, como que você se deu conta de que você gostaria de estudar relações internacionais?
Então, Luiz, eu entrei no curso. Eu sou de Roraima, né? Eu faço minha faculdade na Universidade Federal de Roraima. O curso de RI daqui é bem diferenciado por dois motivos. O primeiro é que a gente tem matérias relacionadas à Amazônia durante o curso, e esse contexto regional, né, de Roraima inserido ou relacionado às relações internacionais. E porque a gente atualmente vive uma crise humanitária internacional, recebendo migrantes e refugiados da Venezuela. Então, a crise mais ou menos começou em 2015, mas deu um boom assim maior, né, de pessoas em 2017. E assim, como foi de, começou aos poucos, com poucas pessoas entrando, a gente às vezes não se dá conta, né, no dia a dia que a gente está vivenciando uma crise humanitária internacional. E aí, em 2019, eu estava com aquela dúvida de qual faculdade que eu faço, e eu entrei no site de Relações Internacionais da UFRR e baixei a matriz curricular do curso. E eu sempre gostei muito dessa área de humanas, então, por causa da matriz curricular, de estudar a ciência política, o direito internacional, ter esse contato maior com a Amazônia, sem ter, né, muita noção da crise humanitária que estava acontecendo, eu decidi fazer relações internacionais, que é um tópico, assim, de forma geral, que eu gosto muito de estudar.
E nesse último ano você foi laureada com uma grande surpresa, né? Que foi o seu intercâmbio para o Canadá. Conta mais para a gente como é que foi essa experiência, como que foi todo esse processo, por que que você desejou, né, entrar, né, nessa jornada?
Então, eu sempre tive um fascínio pelo internacional. Eu sempre, antes mesmo de entrar no curso, eu sempre me imaginei morando fora do país. E eu sempre procurei muito na internet, oportunidades de intercâmbio, de bolsa, que fosse de pesquisa ou, né, pegar matéria em uma outra universidade. E eu vi, encontrei essa do Canadá, que se chama ELAP, ou Emerging Leaders of the Americas Program, que é uma bolsa financiada pelo governo canadense para estudantes da América Latina. Então, é uma bolsa específica para as pessoas dessa região, então ela dá oportunidade para alunos do Brasil, Chile, Venezuela, Colômbia, Peru estudarem no Canadá por um período de 4 a 6 meses. E é uma bolsa que se estende tanto para as pessoas que estão na graduação ou pessoas que estão no mestrado ou doutorado. E aí tem as diferenciações da bolsa, né? Para quem vai para a graduação, fica 4 meses ou um termo, um semestre, e quem vai para o Canadá, né, sendo um aluno de mestrado ou doutorado, fica até 6 meses e recebe um valor diferente da bolsa. E aí, quando foi ano passado, eu vi que a bolsa estava aberta, me inscrevi no dia 16 de março de 2020, um dia antes de todas as universidades federais do Brasil fecharem por causa da pandemia. Então, eu arrumei os meus documentos, carta de recomendação, carta de interesse, não pediu notas, mas eu tive que entregar o atestado de matrícula assinado pela coordenação em pouquíssimo tempo, e eu fui correndo, nossa, eu me lembro até hoje, fui correndo no dia 16 de março pegar a assinatura do coordenador do curso, professor Gustavo, para que eu pudesse enviar esses documentos para a universidade que eu tive interesse, que é a University of Victoria, que fica na Colômbia Britânica. Porque nesse processo seletivo, quem faz a sua inscrição é a universidade que você tem interesse no Canadá. Então, no meu caso, que eu fui para a pesquisa, eu fui atrás de uma orientadora que estava dentro da minha área de interesse, que no momento era gênero, mas eu quis relacionar com a temática de imigração e refúgio. Então, quem fez minha inscrição foi a universidade e o governo canadense, né? É o Ministério de Educação e Relações Internacionais, que é o Global Affairs, faz essa seleção e os alunos vão estudar durante esse período, né? Diferenciando entre graduação e mestrado e doutorado.
E como que se desenvolveu a pesquisa que você elaborou lá no Canadá, né? Como que se destrinchou? Você ficou 6 meses, né, no
Não,
Canadá?
fiquei 4, porque por mais que eu estivesse, né, que é o termo VIRS, Visiting International Research Student, eu fui ainda como uma aluna, né, fui como uma pesquisadora visitante de graduação. Então, por causa disso, eu fiquei 4 meses, de janeiro a abril, 4 meses fechadinho. E a minha pesquisa é uma pesquisa, né, um estudo comparativo dentro da área de ciência política, das ações, das políticas públicas realizadas pelos governos do Canadá e do Brasil para as mulheres refugiadas, né? Então, é bem específico, mas tem o intuito, o objetivo de fazer essa comparação, já que os dois países recebem pessoas refugiadas, né? Concedem o status de refugiado. Então, foi com esse objetivo, foi e ainda está sendo uma aventura, porque a pesquisa que eu comecei lá será a minha pesquisa do TCC, financiada pelo governo canadense.
E você tem dicas para as pessoas que querem fazer a mesma coisa que você fez, de tentar um intercâmbio, uma pesquisa? Por exemplo, não precisa ser necessariamente na Universidade de Vitória, né, mas em outras partes deste mundo, né, que oferece muitas oportunidades.
Sim, muitas. Eu acho que, assim, minha lua é em virgem, né? Eu sou uma pessoa meio não, muito organizada quando se pensa em metas. Então, assim que eu entrei na faculdade, eu entrei com 21 anos. Então, eu tava, assim, muito focada, sabe? Achando que eu tinha perdido um tempo entre, né? Tô fazendo parênteses aqui, perdido tempo entrando tarde na faculdade. Mas para mim e pelas coisas que eu conquistei, né, dentro do âmbito de atividades extracurriculares, foi muito bom que eu entrei com um foco, né? Com objetivos que eu queria cumprir durante os 4 anos de curso. Então, quem quiser anotar, eu estabeleci 6 metas, né? Que eu queria a minha graduação. E que são, assim, que eu, Rebeca, considero atividades extracurriculares importantes para quem não só deseja fazer um intercâmbio, mas que pensa em fazer uma graduação, né? Um pós inteiro em outro país, né? Um mestrado ou doutorado. E isso eu aprendi, foi algo que eu percebi, né? Lendo, porque eu sou muito curiosa. Sou pisciana, né? Assim, falando todos os signos, meu ascendente é em peixes e, enfim, pessoas criativas, né, Luiz? E, então, eu coloquei essas 6 metas que, para mim, foi mais fácil de realizar porque eu pensei em atividades extracurriculares que eu poderia fazer dentro do âmbito universitário, porque a minha faculdade era de manhã, então a maioria das atividades que eu, né, me propus fazer seriam dentro daquele ambiente, porque eu poderia almoçar na universidade, poderia ficar direto, não gastava com gasolina, não gastava com nada. Então eu já ficava direto na faculdade e era muito mais fácil, né, gente? A gasolina, pelo menos aqui no meu estado, a gasolina está 6,39. Então,
Meu
tá
Deus.
altíssimo. Tá assim, nossa, não vou nem falar o preço do gás, mas
Isso em
enfim.
outubro de 2021, hein, gente? Vamos ver o que
Outubro
vai
de.
ser no futuro.
É, os eleitores que dirão, né? Mas, enfim, eu me propus essas 6 metas, que é fazer um trabalho voluntário. E isso, gente, é uma receitinha que funciona, eu acho que para qualquer curso de graduação. Não precisa ser das relações internacionais para fazer essas atividades, né? Então, era fazer um trabalho voluntário, ser monitora da universidade, ser bolsista PIBIC, e aí esses dois últimos, pelo menos, são ótimos, porque você recebe bolsa da universidade, então é um incentivo a mais. Pelo menos eu recebi bolsa, né? Vamos ver também o que será dos próximos meses com esse corte de bolsas do PIBID. Mas, enfim, fui bolsista PIBIC. É o quarto objetivo, participar do centro acadêmico. Isso as universidades de fora super acham importante, é você ser ativo não só dentro do meio acadêmico, né? Essas atividades foram no ambiente universitário, mas tem que pensar que as atividades que você vai fazer vai ter um impacto na sociedade que você vive. Então é mais ou menos nessa ideia. O quinto objetivo era conseguir um intercâmbio, uma bolsa de estudos, e o sexto era conseguir um estágio em uma organização internacional. Então, as metas que eu tinha me programado para fazer em 4 anos, eu fiz em 2,
Olha.
meio corrido. Não, não. Assim, gente, eu acho que assim, sempre focando na sua saúde mental, né? É, eu obviamente fiz essas atividades, mas foi uma parte da minha vida que eu estava. Eu estou ainda focada, né? Mas você meio que deixa de aproveitar alguns momentos, alguns outros momentos, né? E boa parte também dessas atividades eu fiz durante, estava na pandemia, né? Então muitas delas também foram online, tipo ser monitora em regime especial de aula, né, virtual, foi um desafio. E olha que eu nem sou professora, eu era monitora, dava um suporte para os alunos. E parte da pesquisa também foi online, né? Não tava, eu ia toda tarde para a universidade, mas enfim. E quando o objetivo, né, uma meta de pesquisa não precisa ser necessariamente do PIBIC. É, procurem os professores de vocês, pergunta, professor, se tem, está precisando de algum assistente de pesquisa, ou se tem algum professor, né, vindo de fora. Eu me lembro que eu estava no meu primeiro semestre. Estava terminando o primeiro semestre, na verdade, isso foi antes de eu virar bolsista do PIBIC. Um doutorando de Harvard estava vindo aqui para Roraima para fazer uma pesquisa, receber um suporte do meu professor de ciência política, o Roberto Ramos. E o doutorando de Harvard é o Reed. Ele é doutorando do Departamento de Governança da Universidade de Harvard, e eu cheguei para o meu professor e falei assim: então, professor, o senhor está, né, precisando de ajuda, assim, seu, né, o seu aluno e também, né, estudante de doutorado está precisando de um suporte, porque eu super me ofereço a ajudar nessa pesquisa. E é assim, né, ser curioso, ir atrás. E eu ofereci, e eu tenho um certificado de Harvard, gente. Isso aí, com horas, e ainda recebi para trabalhar. Então, assim, é ter esses, saber como é que eu posso, né, falar. É você dar um step back, você dar uns passinhos para trás para conseguir imaginar um great picture, já dizia Miranda Bailey em Grey's Anatomy, né? Ver uma imagem maior da situação para você saber enxergar essas oportunidades, que às vezes a gente fica, ah, eu vou atrás do PIBIC, eu vou fazer parte do meu centro acadêmico, e tem várias outras oportunidades, né? Além do trabalho voluntário que eu fiz para a cátedra Sérgio Vieira de Mello, que é uma extensão do Acnur dentro das universidades, eu também fiz trabalho voluntário no Diário das Nações. Trabalhei 1 ano e meio para o Diário, que foi onde eu conheci meu querido e estimado amigo Luiz. Durante 6 meses eu fui redatora do Instagram e depois teve uma votação, né, uma reestruturação do Diário. E aí eu virei diretora de gente de gestão, né? Novamente, minha lua em virgem, assim, ó, tim, 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 batendo sino. E fui para essa parte mais administrativa e organizacional do Diário. O Luiz estava no departamento editorial, já é outro nível, mais chique, assim, né?
Ah, tá.
Caso.
Mesma coisa. Estávamos na mesmo nível de na hierarquia.
Mas é isso, gente. Trabalho voluntário também é um super up, assim, no currículo. E com o mundo pandêmico, né? Infelizmente ainda não é o pós-pandêmico, mas em um mundo pandêmico, tem muita oportunidade de trabalho voluntário online. Então é um bom nicho também para ser observado.
Sim, até mesmo no sistema ONU, né, em outras organizações internacionais, sempre que possível, vocês podem olhar em diversos sites na internet, mesmo daquele famoso Google, né, Rebeca?
É, exatamente.
E aí
Tem.
conseguir encontrar.
O sistema ONU mesmo tem uma plataforma de trabalhos voluntários. Uma das vagas é fazer tradução português para português espanhol ou espanhol francês. Enfim, lá tem muitas oportunidades. E em relação à bolsa de estudos, é internet, gente. Não foi algo que surgiu, porque geralmente tem uns processos internos dentro da universidade, que é, por exemplo, o Santander, a bolsa para Coimbra, para Portugal. Geralmente é um processo interno que acontece dentro da universidade, né? E a universidade do aluno faz essa seleção, envia para Coimbra, e Coimbra, né, faz uma outra seleção, e esse aluno é escolhido para morar em Portugal. Mas essa não, essa do Canadá foi uma bolsa que eu encontrei no site do Estudar Fora. Inclusive, o Estudar Fora é um ótimo site para procurar essas oportunidades de bolsa. Eles sempre postam mensalmente as bolsas que estão ativas naquele mês. Mas assim, gente, tem muita oportunidade de bolsa. Tem a Chevening, que é para o Reino Unido, tem o Schwarzman Scholars, que é para a China e estudos globais. Tem Stanford com Knight Hennessy, tem muita oportunidade de bolsa. E eu acho que é isso, sabe? Quando você recebe uma bolsa de estudos, você é muito mais fácil, né, do que tirar do próprio bolso. E esse é um super diferencial, tipo, nossa, aquela pessoa já ganhou uma bolsa de estudo, e é um destaque também para o currículo.
Então, Rebeca, agora falando sobre o tema do episódio, qual é a diferença que se estabelece entre migrante e refugiado? Qual a diferença desses dois conceitos? E como que isso se estabelece aqui dentro do Brasil?
Então, Luiz, refugiados são pessoas que escaparam de conflitos armados ou perseguições, e elas estão em uma situação de perigo, a ponto que elas devem cruzar fronteiras internacionais para buscar segurança em outro país. E por causa disso, né, por estarem nessa situação perigosa, elas não podem retornar para o seu país de origem, né? Então, o direito internacional, ele define e protege os refugiados, né? A gente tem alguns instrumentos legais que fazem essa definição e essa proteção. Um deles seria a Convenção da ONU de 1951 sobre o Estatuto dos Refugiados e o Protocolo de 1967. E tem também a Declaração de Cartagena de 1984, que fala, principalmente sobre a proteção dos refugiados, né? E ela é o direito internacional, ele tem que ser absorvido pelo país, né? Um país signatário. Então, o Brasil, ele é signatário do sistema ONU e ele é signatário também desse Estatuto dos Refugiados. Então, a Lei do Refúgio que a gente tem no Brasil é a Lei 9.474 de 97, e tem também a Lei de Imigração, que é de, eu não me lembro exatamente o número, mas é de 2017, e aí define, né, quais são os deveres e direitos dos migrantes dentro do país, né? No caso, país Brasil. E os migrantes são aqueles que se deslocam não por causa de uma ameaça, não por causa de um conflito armado, mas porque eles querem melhorar sua situação de vida e buscam, né? Essa é uma das principais diferenças, né? Que, assim, para quem convive é muito claro, mas obviamente tem uma, às vezes pode ocorrer essa confusão, né, do que é migrante e do que é refugiado, mas a principal é essa, o motivo pelo qual a pessoa está saindo do seu país, né? Eu fui como migrante para o Canadá. Eu recebi não é um aval, mas eu recebi uma carta falando que eu era uma estudante, né? Como é que eu posso ser um adesivo de residente temporário para morar no Canadá por causa dos estudos, né? Já o refugiado, não, ele é considerado refugiado ou pelo Acnur, né, que está dentro do seu mandato. Ele pode ser reconhecido, né, como refugiado através do conceito de prima facie, que está sob o mandato do Acnur, ou pelo Estado mesmo, de acordo com as leis e como isso é organizado dentro do país. No caso do Brasil, quem oferece, quem concede esse tipo de status é o CONARE, que é o Comitê Nacional para Refugiados do Brasil.
E é muito importante até a gente saber dessa diferença, né, Rebeca? Porque são processos diferentes que, sim, envolve um deslocamento. Mas qual é o motivo desse deslocamento, né? É uma grande diferença, às vezes, você querer migrar por oportunidades econômicas ou porque o seu país está vivendo uma guerra civil, né? Como a gente viu na Síria.
E assim, que se difere também do motivo pelo qual acontece esse fluxo migratório na Venezuela, né? Que é mais uma situação econômica e política. É um motivo pelo qual acontece uma crise humanitária. Pode ser vários motivos, né? Tem os motivos ambientais, tem os motivos políticos econômicos. Então, se difere e cada país vai ter uma situação diferente, né? E aí também é importante, trouxe aqui alguns números, né? Pessoas forçadas a se deslocar é diferente daquelas que são migrantes e das que são refugiadas, né? Um refugiado, ele pode ser uma pessoa que foi forçada a deslocar, mas uma pessoa que foi forçada a deslocar necessariamente não é um refugiado, né? De pessoas forçadas a se deslocar, a gente tem no mundo quase 83 milhões de pessoas, o que é um número altíssimo. Tem países que não têm uma população com esse número. A população do Canadá, se eu não me engano, é em torno de 38 milhões de pessoas. Então, assim, daria duas vezes o Canadá. É como se o Canadá assumisse duas vezes.
Exato.
O que é um número bizarro, sabe? Então, isso está além daquilo que um único país pode fazer para resolver a situação, né? E aqui eu trago alguns dados interessantes sobre a crise na Venezuela, né? A crise na Venezuela é, em relação à crise de refugiados e imigrantes, né? Esse fluxo migratório é a segunda maior do mundo, ficando apenas atrás da crise da Síria. O que, né, pode ser um tanto chocante, já que o Brasil é um dos países que recebe, né, esse fluxo migratório. A crise da Venezuela já fez 5.667.000 pessoas se deslocarem forçadamente do seu país, tá? O Brasil já recebeu, segundo os últimos dados disponibilizados pela Polícia Federal, né? Porque quem faz esse controle, e aí, né, a gente não pode confundir quem faz essa abertura de fronteira, é o Estado. Então, quem disponibiliza esses dados é a Polícia Federal. E esses dados também podem ser encontrados na plataforma R4V, que foi um esforço interagencial e estatal de fazer essa reunião de dados. Então, nessa plataforma, que é o Response for Venezuelans, tem um dashboard interativo super interessante que você consegue ver dados de interiorização, dados de pessoas que entraram no país, quantos status de refugiado e residência temporária foram concedidos. Então, para quem tem interesse em se aprofundar nesses dados, eu recomendo o site do R4V para fazer, né, essa procura de dados, ou o próprio, não é handbook, mas o último relatório, né, palavra relatório, que o Acnur lançou de tendências globais, tem alguns dados específicos sobre pessoas que foram forçadas a se deslocar. E eu acho que ter acesso à informação é sempre importante, e como isso acontece no nosso país, e por acontecer num estado do norte, que de certa forma é um pouco isolado por fazer parte da Amazônia, eu acho que é assim meio que dever, né, da gente tentar entender essa situação que acontece debaixo do nosso nariz, praticamente.
E dentro desses conceitos relacionados aos refugiados e à proteção dessas pessoas e até a própria efetivação de um trabalho que proteja eles, né, que eles sejam considerados seres humanos e que tenham os seus direitos respeitados, o que é a responsabilidade de proteger e como que ela se manifesta dentro do trabalho da Acnur?
Então, a responsabilidade de proteger, e o Luiz trouxe esse tópico porque foi a pesquisa que eu fiz quando bolsista PIBIC, a responsabilidade de proteger é uma norma, né? É um compromisso político global e que foi idealizado na Cúpula Mundial da ONU de 2005, né? Então, o objetivo, e o nome é super claro, é a responsabilidade de proteger, é a responsabilidade que o Estado tem em proteger sua população, certo? Então, ela existe para que se previna quatro crimes de acontecer, né? Prevenir no sentido de que não chegue ao ponto de que seja necessário ter a intervenção de ou uso da força do Conselho de Segurança, por uma decisão do Conselho de Segurança nesse país. Mas, assim, é para impedir que os quatro crimes que tem no Estatuto de Roma aconteçam, que seria o crimes contra a humanidade, crimes de guerra, genocídio e limpeza étnica. Então, um exemplo, né, de onde que a gente pode ver um desses quatro crimes agindo foi Bósnia e Herzegovina, em 1992. Ainda não existia a responsabilidade de proteger, mas se encaixa nesses crimes, né? Então, assim, a responsabilidade de proteger, ela tem três pilares principais. O primeiro é o soberano, né? O país soberano, ele tem que proteger a sua população, né? E isso está dentro daquilo que a gente aprende no primeiro semestre né, de relações internacionais, sistema anárquico, não tem país, não tem nenhum país acima do outro, todos os países são soberanos, e por um país ser soberano, né, ele tem sua população, o país ele é considerado país porque ele tem alguns critérios, né, então que seria ter sua soberania, ter um governo, né, pode ser democrático, república, monarquia, ele tem que ter território e ele tem que ter população. Então, o primeiro pilar é o país, na sua soberania, utilizar do seu poder de soberano para proteger a sua população. O segundo, no caso, o segundo pilar, ele vem no sentido de que, bom, se o seu país, sendo soberano, não consegue proteger sua própria população, então a comunidade internacional vai se unir para que interfira nessa situação, né? Que aí já vai ser um problema mais avançado. Nesse terceiro pilar é quando o Conselho de Segurança da ONU pode voltar, pode fazer essa votação, né? Ele autoriza, essas operações da responsabilidade de proteger. É a primeira vez que isso aconteceu foi na Líbia em 2011. E pelo menos falando agora no contexto humanitário que tem acontecido aqui em Roraima, não se relaciona porque não, né, tem que ser feita essa análise todinha se um país está de fato cometendo um crime contra a sua população. Né, e isso nunca foi definido pelas autoridades internacionais, pelo Tribunal Internacional, ou, né, a Corte Internacional nunca falou, olha, Venezuela está, né, infringindo essa norma, está cometendo esse crime. Então, como isso nunca foi decidido, não se relaciona de forma direta com essa crise humanitária internacional.
E até por conta da situação presente, política e economicamente falando, da Venezuela, né, que persiste desde o começo da década passada, né, cerca de 2014, 2013, como que é o trabalho do sistema ONU dentro dessa situação dos refugiados em Roraima e também levando em consideração a pandemia, né, do coronavírus, que desde 2020 com certeza deve ter afetado o trabalho da ONU, né, na região.
Então, o sistema ONU, ele, no caso que atua aqui nessa crise humanitária, são as agências do sistema ONU. Então, a gente, né, assim, gente, para quem estuda relações internacionais, é super interessante que a gente vê vários coletinhos de várias organizações internacionais, não somente do sistema ONU, mas é muito interessante. Ter essas percepções desse ambiente internacional que a gente, né, vive aqui em Roraima. Então, enfim, tem várias agências da ONU atuando aqui. Tem o ACNUR, que é a agência, né, Agência para Refugiados da ONU. Temos ONU Mulheres, tem o UNFPA, que é o Fundo de Populações da ONU. Tem a UNICEF, que é para crianças, e várias outras. Então, o trabalho que a gente vê são dessas organizações com algumas populações específicas, né? Com as pessoas de interesse, que em inglês seria persons of concerns, né? Então, atua em vários âmbitos. E aí, a depender do mandato de cada organização, ele vai atuar dentro, né, daquilo que está sob o seu regimento. Então, por exemplo, o ACNUR, as ações que o ACNUR realiza, que seria para essas pessoas de interesse, se expande para cinco tipos. Não cinco tipos de pessoas, mas cinco tipos de situações, no caso, que seriam para as pessoas que são refugiadas, para os returnees, que no caso seriam retornados, mas que não é o caso do Brasil, porque isso aqui já é uma outra situação, é daquelas pessoas refugiadas que estão voltando para o seu país, né? A gente sabe que a pessoa refugiada ela tem o medo de retornar para o seu país, mas isso aqui já é uma outra parte do direito internacional, mas que está sob o mandato do ACNUR. As pessoas forçadas a se deslocar, as pessoas que buscam asilo, né? Asylum seekers, e os apátridas, que são as pessoas que não têm nacionalidade, né? Então se expande nesse sentido. E aí tem várias unidades dentro do escritório que tem aqui em Boa Vista, é o subescritório de Boa Vista, né? Que é a capital do estado de Roraima. Eu não falei isso, mas a nossa capital é chamada de Boa Vista. E é realmente Boa Vista, porque é uma cidade muito bonita. Então tem esse sub-office que a gente chama, né, que seria o subescritório do ACNUR, e tem essas unidades. Então tem a unidade de meios de vida, que é o que eu trabalho, e aí é pensado mais no sentido de soluções duradouras para essas pessoas, né, no âmbito de autossuficiência econômica, empreendedorismo, educação financeira. É para aqueles que já conseguem, né, ter essa autossuficiência econômica. Então, além disso, tem a unidade de proteção, a unidade de IAM, que é Information Management, tem o de PI, que é o de Public Information, né, informação pública, tem o de a unidade de abrigos, que faz essa administração de abrigos. Então, assim, é um trabalho que se expande dentro desse escopo de várias coisas que tem dentro da operação, mas assim, é muito interessante, sabe? E muito, é uma organização muito robusta. E o ACNUR tem esse perfil mais de suporte para a operação acolhida, né? É, a operação acolhida é a operação que atua de forma mais geral dentro do Estado para essa crise humanitária, é a resposta humanitária do governo federal brasileiro para essa crise, né? Então, a Operação Acolhida, ela reúne vários atores, né? Então, dos atores estatais, que seria o governo brasileiro, e aí, né, entra prefeitura e estado, que são os três níveis, né? É o federal, o estadual e o municipal. Todos eles se envolvem nessa operação, de certa forma. E os atores internacionais, organizações internacionais e organizações da sociedade civil. Basicamente isso. Não sei se deu para entender, porque é muito complexo, assim, é uma operação gigante. Para quem chega de fora, fica um pouco meio assim, caraca, isso está acontecendo numa cidade que é do norte do Brasil, a gente não está sabendo que isso está acontecendo, mas está acontecendo, e tem uma operação gigantesca e milhares de pessoas envolvidas para tentar ajudar essas pessoas, né?
É muito legal, Rebeca, esses conhecimentos, essas experiências que você traz para a gente e para os ouvintes, né? Porque muitas vezes as pessoas acham que tem uma visão distorcida do que é um trabalho de uma organização internacional como a ONU, né? Como que a ONU se insere nesse tipo de situação, né? Então é muito importante ter conhecimento disso para não ter esses equívocos, né? Que podem acontecer.
Sim, total. E eu acho que isso deve ser debatido, né? Quando um país ele se torna signatário de algum estatuto, o primeiro ator que tem que responder nessas situações, né, é o Estado. Então, assim, a organização foi aquilo que eu falei. Não tem organização e não tem Estado acima de nenhum Estado. E a soberania do país, ele vai atuar muito nesse sentido. Se você é signatário, né, se o país é signatário de um estatuto, ele tem que ser o primeiro a responder, sabe? E a forma que o governo brasileiro responde a essa crise humanitária é com a Operação Acolhida, né? Que boa parte é administrada pelo Exército Brasileiro. Então, assim, é saber identificar esses atores e a responsabilidade de cada um, né? O Estado, ele tem que oferecer saúde, educação, não somente, né, para a população do país. Isso é óbvio, isso é algo que tem que ser exigido por cada pessoa que é brasileira, mas a gente tem leis, não só internacionais, como nacionais, que tem, né, que dá esse suporte. O artigo 5º da Constituição tá aí para isso, né? Independente se você é migrante ou nacional, você tem direito a várias coisas que o Estado oferece, né? Saúde e educação é o básico, é o mínimo que um ser humano deve ter acesso, faz parte da dignidade humana você ter acesso a esse tipo de coisa e primordialmente quem oferece é o Estado.
E agora, já indo, né, para o final desse papo, que foi ótimo, você tem alguma sugestão de livro, de filme, de algum conteúdo que as pessoas podem consumir para entender melhor a realidade dos refugiados?
Eu acho que, né, procurar a lei de refúgio e imigração do Brasil é um ótimo pontapé inicial. Vamos para a parte prática, né? Entrar no site do Response for Venezuelans, que aí você tem acesso a dados, procurar relatórios dessas organizações internacionais, não somente do sistema ONU, né, que atua aqui, mas também tem vários outros relatórios, AVIS, tem relatórios também de organizações da sociedade civil, que podem dar uma visão maior sobre a situação. Mas de filme, assim, filme, eu indicaria. E é, cara, é um ótimo filme, eu fiquei assim, mind blowing. Tipo, eu fiquei, meu, que filme é esse? Que é um filme de Montreal, que se chama Incêndios, e é um filme, assim, que mostra a realidade da pessoa que é um único caso. É a história de uma pessoa que influencia, né, na vida de várias outras, mas mostra uma percepção do que um refugiado pode passar, ou por que sai do seu país de origem, né? E é um filme excelente, você não dá nada pro filme, mas você fica simplesmente chocado no final. E é muito bom.
Nossa, que legal. Muito obrigado por essas suas indicações. E eu agradeço muito pelo papo e pela sua participação, viu, Rebeca?
Eu que agradeço, Luiz, pela oportunidade. Eu sinto um prazer enorme de conversar de forma geral. E ter esse contato com pessoas é super massa, mas principalmente dá uma visão sobre o que tem acontecido aqui em Roraima. E eu acho que, né, de entender mesmo essa situação, que milhares de vidas estão sendo impactadas, que tem gente que não tem acesso à água potável para beber um copo d'água. Assim, é uma realidade muito dura, sabe? Mas para mim, que está numa posição super privilegiada, que é trabalhar, ter a oportunidade de ter trabalho, já é uma realidade dura, porque aquilo que a gente pode fazer é super limitado, sabe? Foi aquilo que eu te falei. É uma mobilização que tem que ser feito por vários atores e pela comunidade internacional. Então, assim, tem sido uma aventura. Eu diria, desde o momento que eu entrei na minha faculdade, tem sido uma aventura. E você não fez a brincadeira, o Luiz estava zoando com a minha cara que a sétima meta era se formar. Sim, gente, é uma meta. Assim, eu espero, Deus me ajude, me dê paciência e força.
Você
Mas,
vai conseguir,
enfim.
você vai conseguir, certeza.
O brasileiro não desiste, né?
Não, a gente não
O Brasil
pode.
é uma aventura, né? É uma experiência sociológica muito maluca. Mas, enfim, a gente não desiste nunca, né? É o bom de ser brasileiro, não desistir.
Exatamente, é um mix de emoções, né, que só quem tá aqui vai entender. Então é isso, pessoal. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão ou alguma coisa que você gostaria, algum comentário de falar pra gente, vá na nossa página no nosso Instagram, que é @diarionações. Então é isso e até o próximo episódio.